Em nome de Deus, declaro aberta essa presente sessão ordinária do dia 11 de julho de 2022. Solicito à secretária da Casa, Isabel Menegás, para que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Gupini.
Presente.
Leonires Canegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Convido agora o vereador Macari a ler o trecho do evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde, recebe. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo d'água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor. A ata da sessão do dia 4 de julho está à disposição na Secretaria da Casa. Está em discussão a ata da sessão do dia 27 de junho de 2022. Palavra, senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão do dia 27 de junho de 2022. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovada a ata, então, do dia 27 de junho de 2022. Hoje nós temos uma visita aqui na Câmara, do nosso presidente da Reintegração do Norte Gaúcho, junto com o Christian Barbosa, onde ele vai fazer um convite aqui para o pessoal de Campinas e região. Então, eu convido o senhor Leonir Bortolini para que faça parte da tribuna. Faça o uso da tribuna, melhor dizendo.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste através da live, através da Rádio Campinas, os que estão aqui assistindo a essa sessão solene, essa sessão legislativa. Senhor presidente, nobres vereadores, o Movimento de Reintegração do Norte Gaúcho realiza no próximo dia 15, na cidade de Cruz Altense, um novo grande evento em busca das nossas causas e dos nossos sonhos. Este movimento o denominamos de Avançar é Preciso. Já temos a confirmação de mais de uma dezena de senador, deputados federais, deputados estaduais, dentre eles o senador Reins, deputado federal Marcel Van Hatten, deputado mais votado do Rio Grande, o coordenador da bancada gaúcha no Congresso Nacional, Giovanni Cherini, e outros deputados, e continuamos a convidá-los. Também temos a confirmação de mais de 25 prefeitos, 30 prefeitos já confirmaram a presença e outros que ainda estão a confirmar. Muitos empresários e muita gente da comunidade. O nosso movimento tem objetivos de reintegrar o norte do Rio Grande. É 1,5 milhão de habitantes, 130 cidades de 5 grandes regiões. Até que nós não tivermos as duas estradas, a ERS 211 e a ERS 483, totalmente pavimentadas, nosso movimento não para nesta região. Haverão outros pleitos que são que já começam a vir ao nosso movimento e também serão abraçados como causa de desenvolvimento no norte do estado. O norte do estado ficou por 50 anos esquecido, abandonado. Nós tínhamos vergonha de dizer quem nós éramos, tínhamos vergonha de dizer onde nós morávamos. Quando buscávamos os recursos, e lembro do primeiro encontro que tivemos com o Perondi e o ministro Canuto, lá em 27 de junho de 2019, que eu dizia e não pensava, estava eu e o Dimas e o Neri, e eu disse para o ministro: ministro, eu não quero morrer sem ver a ponte. Infelizmente, o Dimas foi, e o Jason, que estava junto conosco, quando começamos e recomeçamos essa empreitada, também se foi. Eu dizia lá: os recursos precisam ser destinados ao município, pois nós acreditamos na celeridade das obras executadas por municípios. E esta sempre foi a nossa causa. Fazer com que os municípios, e neste caso Campinas do Sul, conseguisse executar essas obras. Conseguimos com Perón de 9 milhões. No final do ano, íamos perder os 9 milhões porque não havia sido feito o pedido de prorrogação de prazo. Foi feito no apagar das luzes de 2021. Conseguimos fazer com que isso acontecesse. Empenhamos, antes do final da noite, os quase 6 milhões que o senador Reins conseguiu fazer com que acontecesse. E também, agora, nessa semana que passou, foi empenhado os 9 milhões e um pouquinho, que conseguimos, com muita, muita bravura e muita luta com os deputados, para o asfaltamento da ERS 211. Parte dela, claro. Enfim, agora o nosso pleito é para o asfaltamento da ERS 483 de Cruz Altense a Entre Rios. Até porque este de Campinas a Cruz Altense, 3.660 metros, está aberta a licitação e haverão concorrentes no dia 9 de agosto. O trecho de Entre Rios a Três Palmeiras vai ser realizado através de recursos do PIA, Programa de Acessos Asfálticos, de Incentivo a Acesso Asfáltico. Lá são algumas empresas que se cotizaram e já arrecadaram, enfim, já somaram a importância de 26 milhões de reais. Então, quando nós conseguirmos completar esta aqui, nós vamos fazer. O deputado Covatti destinou 1 milhão de reais de Cruz Altense para frente e esperamos que, com a vinda desses parlamentares, com a vinda de todas essas autoridades, a gente consiga mostrar que nós podemos avançar. O que precisamos é mostrar unidade regional, força naquilo que se pede. E eu sempre disse e continuo a afirmar, e digo isso porque fui prefeito. O prefeito vê o problema dele na cidade, o buraco que tem na rua, a consulta que não pode ser feita, o exame que precisa ser realizado, enfim, o sujeito que precisa de um emprego, assim por diante. Nós vemos o nosso umbigo, nós, prefeitos, vemos o nosso umbigo. Falo isso porque fui. E nós precisamos pensar diferente como sociedade. Nós precisamos pensar de que, se todos juntos, em unidade, defendermos uma causa de cada vez, nós seremos vitoriosos. Já somos vitoriosos com as conquistas que obtivemos e seremos vitoriosos também com este movimento. Avançar é preciso. Portanto, estou aqui convidando a todos os senhores, as senhoras, para que estejam lá na sexta-feira, às 14 horas. Vamos colocar muita gente e faremos o maior encontro que fizemos até agora. Por que Cruzaltense? Porque nós fizemos uma balsa em 12 de fevereiro de 2021. Fizemos um que foi até Entre Rios e agora vamos fazer em Cruzaltense. Quem sabe o outro aconteça do outro lado, quem sabe o outro aconteça de um outro lado. Está bem? Hoje nós estivemos na Câmara de Erechim, estivemos em algumas, numa emissora de rádio por lá, conversamos com alguns deputados via internet, o Christian fez alguns contatos e nós conversamos com ele, e passamos na volta em Paulo Bento e Jacutinga para reafirmar o convite. Na semana que passou, nós fomos eu, o Christian, o Leucir, isto, né, Christian? O prefeito de Entre Rios, nós fomos a Entre Rios do Sul, Três Palmeiras e Trindade do Sul. O Juarez, prefeito de Cruzaltense. Senhores, esta é a nossa mensagem, este é o nosso convite e contamos com cada um dos senhores lá.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Está aberto. Agradecemos, então, a presença.
Eu que agradeço e sigamos todos numa única direção.
Obrigado, presidente. Bom, como hoje não temos nenhum um projeto do Executivo, né? Então vamos passar diretamente para as considerações finais, pela ordem de sorteio. Temos 4, 5, 6 vereadores inscritos. Primeiro, Rosângela, Elvis, Rodrigo Santim, Jorge, Magali, Rodrigo Santolin. Primeiro vereador, Rodrigo Santolin. Segundo, Magali. Terceiro, Elvis. Quarto, Rodrigo Santim. Quinto, Rosângela. Sexto, Jorge. Então, com a palavra, o vereador Rodrigo Santolin.
Palavra.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, a população que nos ouve através da Rádio Campinas, pessoal que se faz presente também, devagarzinho vamos enchendo essa casa. Uma boa noite a todos. Há um mês atrás, mais ou menos, eu ocupei essa tribuna aqui, falando que estaria atrás de uma viatura para a Brigada Militar de Campinas, aonde eu acho que muita gente já foi atrás dessa viatura, né? Né, Rodrigo Santim? Eu sei que o colega Elvis também andou atrás dessa viatura ali para poder buscar recursos, né? E que bom que vai vir. Eu acho que com o empenho de cada um, né, indo lá buscar, se vem de Pedro ou de Paulo, não interessa. O interessante é que vai vir. Só que essa semana que passou, eu andei olhando as redes sociais e tem uma viatura que está para chegar. Até postaram nas redes sociais, através de um deputado, que seria um Corolla, até na foto que tem na postagem. E que eu sei vai vir uma Duster semi-blindada, que nem o senhor colega falou, Leonir, né? Que ela viria através da Secretaria de Segurança do Estado. E daí agora já tem pai dessa criança, já tem, me parece que já tem uns deputados mandando essas viaturas para Campinas. Que bom que está vindo, que bom. Só que alguém está mentindo. Alguém está mentindo. Em cima nessa postagem tem de um deputado. E o senhor Leonir Scanagata falou bem claro nessa tribuna que seria de Secretaria de Segurança do Estado. Sabendo que eu tinha ido atrás também, né? Não sei de quem que vai vir, não sei. Vai vir. Mas alguém está mentindo nessa questão. Será que vem da Secretaria de Segurança ou vai vir do deputado?
Permite uma parte?
Permito.
Não. Eu falei bem a verdade, bem o que o coronel falou para nós. Tá? E isso aí agora é época de política, e eu não acredito nessa postagem também que eu vi. Eu também vi o que você viu. Eu não acredito, porque em época de campanha, todos os deputados, tanto que nem aquele teu, que falou que ia mandar, como esse aí, vamos ver, eu não acredito. Eu tenho certeza que vai vir através da Secretaria de Segurança do Coronela. Porque essas outras aí, época de campanha, aí todo mundo está prometendo. Então, eu acho que vamos ter umas três, então. Se aquela que ele prometeu, a tua e aquela do... Devemos ter três, então. Valeu, obrigado.
Viu, senhor Leonir, eu fui atrás, né? E como vários de vocês foram atrás, eu garanto que quase todos de vocês aqui foram atrás dessa viatura. É o que eu disse, não quero que seja através de mim, eu quero que venha para Campinas, eu quero que faz parte ali, que vocês sabem que Campinas, vocês sabem a situação que está a viatura de Campinas, não precisa nem dizer, né?
Colega Santolim, me permite?
Sim.
Na verdade, o trabalho nosso de vereador aqui no nosso município é buscar sempre o bem comum para a comunidade. Não importa se alguém vai antes ou depois. O interessante é que nem tu disseste, temos que procurar o bem comum. Se ela vem por A ou B, se vem por deputado, que venha. Claro, eles tiveram no com o coronel, com a Secretaria de Segurança do Estado, que o coronel garantiu por ele mesmo que viria. Talvez se algum deputado, como tu tivesses conversado, como enfim, outros colegas conversaram com algum deputado, e lá o deputado conseguisse um meio de facilitar isso, eles vão fazer o nome deles. É época de campanha, como o Leo falaste. Mas, se vir o Corolla e se vir a Duster, são as duas bem-vindas, porque está bem sucateada as nossas viaturas aqui no município. Seria isso.
Permito, vereador. Sim. Rodrigo. Pelo que eu fiquei sabendo e fui informado, essa viatura viria agora. Essa Duster que nós fomos atrás, que o senhor foi atrás, o Elvis, o vereador Rodrigo Santin, o vereador Leo, eu estive lá em Porto Alegre também, seria para novembro, que nem vocês sabem, certo? Essa Duster blindada.
Isso.
Segundo informações, essa viatura seria para agora, né? Ótimo. Mas eu também estou que nem vocês, certo? Com o pé atrás. Então, assim, é muito simples. Não vem a viatura, esse deputado não vai ganhar os votos. Muito simples. Tá? Eu acho que deputados que estão ajudando o nosso município, com certeza vamos ajudá-lo. Você tem os teus do PTB, o Macários deles, né? O Elvis também, o Rodrigo do PP, o Leos do PDT, nós temos o do MDB. Aqueles que não ajudarem, muito simples. Ah, vai ser depois da eleição? Não. Essa que pediram para colocar do gabinete do deputado, segundo informações, seria para agora. Ótimo. Aí seriam duas. Vamos ver. Vamos esperar para ver.
Certo. Obrigado, vereador. Certo, Jorge, colega Jorge. Eu acho que assim, ó, é o que você falou. Não adianta fazer a postagem e chegar lá só para vir aqui recolher os votos da população que não está por dentro, né? É o que você falou. Eu quero ver logo isso aí. Prometer para depois da eleição e vir aqui retirar os votos, que às vezes um cara deixa de se eleger lá, um cara que veio, ajudou a comunidade campinense, eu acho até chato isso aí. Mas era isso. Meu muito boa noite. Tchau.
Próximo vereador inscrito, vereadora Magali.
Licença. Senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos acompanham aqui na casa e à população que nos ouve através da rádio, minha saudação a todos. Na última sexta-feira, dia 8, o prefeito divulgou o edital de chamamento público para o credenciamento dos interessados em abrigar temporariamente os animais que serão esterilizados através do projeto de lei 2681, que partiu desta casa. Então, a partir de hoje, até o dia 25 de julho, é o prazo para o cadastramento dos voluntários. Então, se alguém tem interesse em ajudar, dando lar temporário para esses animais, que faça contato, que entre em contato, então, com a prefeitura, dentro desse prazo vigente, ou com o pessoal da ONG, que irá auxiliar para mais informações. Era isso, senhor presidente.
Próximo vereador escrito, vereador Elvis.
Palavra.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Life, pessoas que aqui nos prestigiam, aos nossos funcionários da nossa casa, gostaria de cumprimentar a todos. Hoje venho parabenizar o executivo e também a Secretaria de Obras por estar dando início à obra e aos vereadores também do asfaltamento ao Morro da Cruz, que já estão mexendo, que vai viabilizar o trânsito ali naquela região ali que aquela estrada dá acesso aos funcionários que lá trabalham. Por que aos vereadores? Porque na última sessão nós votamos aí para viabilizar as distâncias e o tamanho das estradas, então sem votar esse projeto não seria possível, né? Então, sempre agradecendo a todos e principalmente o executivo pelo belo trabalho que vem fazendo, vem se importando com a população no nosso município. É isso daí que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Santin.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas aqui se fazem presentes, servidores públicos, Christian da Reintegração, aos amigos que estão aqui se fazem presentes para assistir essa sessão, a Rádio Campinas, em nome do Luciano Botega, e as pessoas que estão em casa nos assistindo pela live da Rádio Campinas, meu boa noite a todos. Primeiramente, colegas, ocupo essa tribuna aqui para falar um pouquinho sobre algumas coisas boas que vêm acontecendo, alguns pedidos por nós da bancada progressista e estamos sendo atendidos. No último dia 4 de julho desse mês agora, recebemos a notícia de um pedido feito por nós, da bancada progressista, a Daniela, a Rosângela, eu, Rodrigo, porque vimos na necessidade também do passar do campeonato municipal, senhor presidente, a falta no município de um campo sintético, um campo de futebol 7 sintético. Por que que falo isso? Porque o mais próximo que temos aqui do nosso município é Erechim. E a gente fez um pedido e acabou recebendo a notícia que tivemos agora R$250 mil empenhado pelo deputado federal Covatti Filho. Então, a gente fica feliz por isso. Peço até ao nosso nobre colega Rodrigo Santolin para que leve ao executivo algum lugar para tão logo a gente possa receber esse valor, a gente ter um lugar para a construção desse campo, né? Um campo que pode agregar também alguns jogos de tênis
Né? Muito bom isso. Também, essa notícia aqui chega para as pessoas que gostam do esporte, assim como nós, para que isso ocorra o mais breve. Assim esperamos, como os colegas falaram anteriormente, época de campanha parece tudo, né? Mas nós confiamos nos nossos deputados, nossa bancada, e com certeza isso não vai ser só promessa. Também gostaria de perguntar ao colega Elvis, que aqui fez a parabenização sobre as obras do Muro da Cruz, e uma importante pergunta hoje foi, um pessoal chegou a mim. Nós aprovamos, os vereadores aqui, 10 metros, né? Mas o pessoal pediu se tem algum projeto além do asfalto. Por que que eu peço isso? Porque nós vamos ter o asfalto de largura de 10 metros e há umas conversas paralelas que, além dos 10 metros, vai ter uma passarela para pedestres e, no meu ver, assim, eu teria que... As pessoas querem saber com o seu engenheiro, além dos 10 metros de asfalto, a passarela para pedestres e a sarjeta para água. Aonde vai ser despejada essa água? E se ela vai vir de lá de cima com caimento aqui dentro da cidade? Você já tem um projeto para isso? Porque como chegou isso para nós, vereadores, e a gente teve que fazer algumas emendas, porque nós precisávamos de saber dos 10 metros, 16 metros em estradas primárias, secundárias, e as outras que são mais de acesso. Então, gostaria, se você tem alguma coisa do executivo, para que essas pessoas de casa se sintam mais confortáveis em saber como vai prosseguir isso.
Colega, por gentileza, concede. Então, a gente esteve conversando com o executivo, é para sair um caminhódromo na lateral. Tudo o que vai ser feito aí já existe projetos, porque tem que ter, né? Se não tem, não pode utilizar recurso público. Ali vai ser utilizado, se eu não me engano, 700 mil do município, né? Como contrapartida, e uma parcela é de emenda parlamentar. Isto, né, colega Rodrigo? Então, esse projeto já vem há algum tempo, vem sendo trabalhado em cima dele para que seja feito, porque se não tiver projeto, não tem como dar início à obra.
Com certeza, Elvis, mas a pergunta das pessoas, sim, que vão ocupar e dos proprietários no trecho que vai abranger a obra, a pergunta é se esse trecho do caminhódromo e as sarjetas estão dentro do plano de 10 metros.
Eu acho que sim. Não tenho certeza, mas acredito que sim, porque passou o projeto, não pode ser maior que isso, né? Essa é a distância que foi liberada.
Então, muito obrigado por essa explicação, porque nós aqui nós falamos entre nós, mas nós temos, sim, que levar essas notícias, essas explicações às pessoas que estão em casa.
Correto.
Também queria me solidarizar à colega Magali sobre o projeto dos animais, que aqui nesta casa foi criada a lei. E também peço às pessoas que a gente possa conseguir logo, né, essas pessoas que vão ajudar aí a segurar os animais, né, para castração. Então, era esse o meu pedido também, como faço parte dessa equipe. E seria isso, senhor presidente. Meu boa noite a todos. Tchau.
Próximo vereador inscrito, vereadora Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aqui através da rádio e aqui também neste espaço. Segunda-feira passada, na nossa última sessão, nós tivemos aqui pronunciamento de vários vereadores, né? Durante a semana, a gente percebeu que algumas pessoas gostaram, se manifestaram, nos procuraram, e outras nem tanto, né? Outras não gostaram muito. Mas é assim mesmo. As opiniões se divergem, opiniões diferentes, elas sempre geram polêmicas, agradam a uns e desagradam a outros. Houve também, né, durante a semana, muitos comentários sobre o evento, o episódio Foguetes. Então, esse, a gente quer dizer para aquelas pessoas que nos procuraram, que isso a gente tem sempre que deixar na consciência de cada um. Cada um que interprete como quiser, se foi intencional, se foi ocasional, se foi uma questão de bom senso, cada um, sendo adulto, se responsabiliza por isso. E nós aqui, vereadores, afastamos, a partir de agora, a nossa capacidade de julgamento. Mas algo ainda não está correto. Esta casa, com 63 anos de existência, aqui na parede retratada, todos os presidentes que passaram por esta história, está demonstrado nessa galeria dos presidentes. E eu acredito que nunca o poder legislativo foi desta forma ignorado. Nos poderes independentes, nós temos lá no executivo um representante legal que se chama prefeito. E aqui no legislativo, poder igualmente de mesmo peso, nós temos um representante que se chama presidente da Câmara de Vereadores. Eu, inclusive, acompanhei as 3 gestões do prefeito Neri e nunca vi acontecer isto com a Câmara. Porque eu gosto ou não, companheiros ou adversário, são 2 poderes a serem valorizados e respeitados. Inclusive, foi através desta Câmara, senhor presidente, que em 31 de dezembro, quando estávamos perdendo o recurso empenhado do MDR, dos 9 milhões que estavam indo para as enchentes da Bahia e precisava ser reempenhado, foi este poder legislativo que comunicou o executivo. Então, nós temos ouvido, colegas, e lido de algumas pessoas, por que os vereadores não falam de outros projetos ou de projetos? Eu digo algumas pessoas porque a grande maioria sabe como é que isso aqui funciona. Que os projetos legislativos, eles são limitados. Os projetos que aqui são analisados, discutidos e votados, eles saem do Poder Executivo. Se não vier projeto do Poder Executivo para a Câmara, não tem o que analisar. Hoje mesmo, por exemplo, nós temos uma sessão assim. Como não temos projeto encaminhado pelo Poder Executivo, a ação do Poder Legislativo fica limitado. Mas nós sabemos, colegas todos, que temos projetos importantes para a comunidade que estamos esperando. Nós, vereadores, sabemos que é necessário vir do projeto executivo o regramento da faixa de domínio devido à municipalização da RS 211. Nós sabemos que os empresários daquela região estão ansiosos pelos seus empreendimentos, como também qual será o espaço que eles poderão edificar, que eles poderão construir naquela região da saída para Erechim, 500 metros além da ponte do São Cristóvão. Também nós sabemos e estamos esperando o projeto das construções urbanas para regrar a dimensão das APPs por conta do rio, em função da causa das construções consolidadas. Até porque nós sabemos, vários vereadores já foram atrás disso, que a Lei Federal de 2021, que passou para os municípios a possibilidade de fazer este regramento, a qualquer momento pode não mais existir. Também sabemos que estamos à espera do projeto do aumento das agentes de saúde. Então, tem muitos projetos, porém, se não vier do executivo, o legislativo não consegue fazer nada. Então, a Câmara depende de vir do executivo para nós darmos a nossa contribuição. Há uma situação de competência de cada poder. Então, vejam quem faz comentários, nos procura para isso. Não é assim tão simples. Precisamos cumprir o regramento que tanto serve para a Câmara, serve para o Poder Executivo. E algumas pessoas, a gente explica, e elas não entendem, e outras fazem que não entendem. Então, para estas que não conseguem analisar a dimensão do trabalho de um vereador e das suas atribuições, quem sabe, no próximo pleito municipal, coloque o seu nome à disposição e ocupe uma cadeira aqui para saber verdadeiramente o que é o trabalho de um vereador. Obrigada, senhor presidente.
Dispenso, então, a palavra. Então, como não há mais vereadores inscritos, dou por encerrada essa presente sessão. Porque tem jogo do Inter hoje.